Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, grande alegria estarmos juntos mais uma vez na nossa transmissão semanal. Desta vez, esta semana, a transmissão não é ao vivo, é gravada, né? Mas vamos lá. Qual é o tema desta semana? Nós gostaríamos de tratar de uma frase importantíssima que as pessoas repetem. Tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça. E essa frase é verdadeira. A frase ficou famosa depois da Segunda Guerra Mundial, através de um escritor católico chamado Jorge Bernanos, esse diário de um pároco de aldeia, né? Um jornal d'un curé de campagne. E quando ele descreve, é um diário de um padre, o padre doente, terminal, vai morrer, etc., todo o drama interior do padre, tentações, crise de fé, pensamentos suicidas, etc., etc., mas tudo termina bem e o padre morre em estado de graça. Como? Evidente, ninguém pode descrever a própria morte, né? Então o padre, no final, tem uma carta de alguém que estava presente na hora da morte do padre, e o sacerdote que vinha trazer a unção dos enfermos estava demorando, né? E a pessoa que estava lá se lamentou, né, dessa demora. E aí vieram as últimas palavras do padre. Veja só. Fazia-me claramente sinal para que aproximasse meus ouvidos de sua boca. Pronunciou então distintamente, embora com extrema lentidão, essas palavras que estou certo de reproduzir muito exatamente. Que importa? Tudo é graça. Penso que morreu imediatamente depois. E essa palavra, tu é graça, né? Tudo é graça. O que importa? Tudo é graça. Ficou famosa. E os pregadores, depois da Segunda Guerra Mundial, repetiam essa palavra, como dizia o grande escritor Bernanos, tudo é graça, etc., etc., etc. E quando Bernanos ouvia os pregadores dizerem isso, ele dizia: Les imbéciles, c'est pas de moi, c'est de Thérèse. Imbecis, idiotas, não é uma frase minha, é de Teresa. E de fato é uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, que está nos últimos colóquios dela, no caderno amarelo de Madre Inês, no dia 5 de junho de 1897. Portanto, nós estamos aqui, ela morre no final de setembro, nós estamos no início de junho. Ela ainda não está na enfermaria, mas ela já sabe que vai morrer, não é? E ela diz assim, exatamente reproduzindo a cena que nós vimos ali narrada no romance de Bernanos. Se me encontrares morta numa manhã, não vos entristeçais. É que o papai bom Deus veio simplesmente me buscar. Sem dúvida, é uma grande graça receber os sacramentos. A situação do padre lá que não pôde receber os sacramentos na hora da morte, não é? É evidente que se supõe que o padre estava em estado de graça, né? Só iria receber o conforto e a consolação dos últimos sacramentos na hora da morte. Como Teresinha aqui está dizendo, é uma grande graça poder receber os sacramentos. Mas se você, de manhã, você me encontra morta, eu não recebi sacramento nenhum. Mas quando o bom Deus não o permite, está bem do mesmo jeito. Tudo é graça. Ou seja, é uma citação quase que literal, né? Do Cahier Jaune, do Caderno Amarelo de Santa Teresinha. Vejam, é importante explicar, no entanto, esta frase. Por quê? Porque aqui nós corremos um grande risco de uma heresia chamada naturalismo. É uma heresia que foi condenada por São Pio X, e infelizmente é o clima cultural e religioso da nossa época. O que é a heresia do naturalismo? A heresia do naturalismo expressa, assim, de forma direta, é o seguinte: nós não precisamos da graça para sermos salvos. O homem, com seu próprio esforço, é capaz de se salvar. Então, qualquer pessoa, qualquer ser humano que siga qualquer tipo de religião, o importante é crer em alguma coisa, etc. Ou até mesmo um ateu, um gnóstico, basta que ele seja uma pessoa boa. Se o ser humano for bom, se você se comportar direitinho, for bom, não importa, você está salvo. O homem é capaz de gerar a sua salvação. Ou seja, dá para enxergar que nessa ideia aqui nós estamos falando, no fundo, do velho pelagianismo, ou seja, que o homem tem força, não precisa da graça para se salvar. Mas aqui é que vem a jogada. Dito assim, nenhum católico vai aceitar o naturalismo. Ou seja, nós não precisamos da graça para ser salvo, nós nos salvamos com nossas próprias forças e qualquer ser humano, independente da graça de Cristo, será salvo. Dito dessa forma, direta, nua e crua, ninguém aceita isso. Mas teologias recentes, que foram condenadas por Pio XII na Humani Generis, fizeram o seguinte passo imprudente. Aqui não estou condenando nenhum teólogo, não estou dizendo que eles tinham intenção de fazer isso. A gente, às vezes, não tem intenção de fazer, mas faz, né? Eu estou gripado e não tenho intenção de transmitir a gripe, mas vou, cumprimento você e transmito a gripe, pronto. Então, não estou julgando intenções. Estou dizendo que, com intenção ou sem intenção, fizeram. Tanto fizeram que é o clima geral do mundo atual. Qual é a miséria dessas teologias? É a seguinte: você pegar o conceito de graça e esticar tanto, esticar tanto, esticar tanto, esticar tanto, que a graça coincide com a natureza. Então, tudo é graça. E a graça está em tudo quanto é coisa, em todos os lugares, e pronto. Então, quando natureza e graça coincidem totalmente, nós estamos no naturalismo. Ou seja, a graça de Cristo está no budismo, está no islamismo, está no xintoísmo, está no espiritismo. A graça de Cristo está em tudo quanto é lugar. Você não precisa dos sacramentos, você não precisa da igreja, você não precisa nem saber que Jesus existe, que a graça de Cristo já vai salvar você. Expressões teológicas disso estão nas obras de Henri de Lubac, de forma moderada, de forma mais clara e explícita, embora, bom, mais clara e explícita nas obras de Karl Rahner, embora dizer que Karl Rahner, é claro, é um negócio assim meio contraditório. E também nas obras dos teólogos da libertação. Por quê? Porque exatamente isso, ou seja, existe esse esforço de querer, por uma jogada teológica, abolir a fronteira entre a igreja e o mundo, de tal forma que os xintoístas lá no Japão, eles são cristãos anônimos, eles não sabem que são cristãos, eles têm a graça de Cristo, são cristãos anônimos, disse Karl Rahner. E aí a gente vê, não é, que, infelizmente, o que é que isto vira? Isto vira esse clima geral que nós vivemos hoje de uma religião maçônica. Ou seja, o que é religião maçônica? Tá? Aqui eu não estou acusando ninguém de ser maçom, tá? Porque pessoas que nunca usaram um avental na vida, nunca puseram os pés numa loja maçônica, tem uma cabeça maçônica. E eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque eu já fui assim. Ou seja, eu já tive essa mentalidade. E a mentalidade é a seguinte: não, a graça está em todos os lugares. E a graça de Cristo está em todos os seres humanos, porque não existe natureza pura. Então, a graça está em todos. Tudo isso é verdade, mas vamos distinguir? E essa é a finalidade da nossa transmissão hoje. Vamos então metodicamente pôr ideias claras nessa confusão e ver que esses teólogos, eles têm razões, mas eles não têm razão. E Santa Teresinha, quando diz que tudo é graça, ela também está dizendo algo bom e verdadeiro. Mas a gente precisa esclarecer as coisas. Ok? Vamos lá. Como que a gente vai esclarecer as coisas? Bom, primeiro vamos esclarecer Santa Teresinha. O que é que Santa Teresinha está dizendo? Quando Santa Teresinha chega e diz assim: bom, seria bom receber os sacramentos, mas se a providência divina não determinou assim e eu morrer em estado de graça, mas sem receber a consolação dos sacramentos, né, o que é que ela está dizendo? Tudo é graça. Ela está simplesmente dizendo de outra forma aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se você ama a Deus, ou seja, se você está em estado de graça, omnia in bonum, ou seja, tudo termina cooperando para o bem, como está no grego original, synergei eis agaton, synergei ergon et obra. Né? Obrar, operar. Sim é com. Coopera, tudo coopera, eis agaton, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas veja o pressuposto: daqueles que amam a Deus, daqueles que estão em estado de graça, que têm amizade com Deus, tudo termina sendo bom. Mas quem não está em estado de graça, nem tudo termina cooperando para o bem. Isso quer dizer o seguinte: que existem duas providências divinas. No sentido assim, a providência divina, ela opera sempre para o bem nas pessoas que se aproximaram de Deus e deixaram a graça de Deus agir. Mas quem é inimigo de Deus, não é tudo, nem tudo é graça, nem tudo termina para o bem, não é? Você vai dizer que tudo é graça. Sim, mas o que um satanista faz é graça? Tudo é graça? Sim. Quando eu pego, sei lá, o que os astecas faziam, sacrifícios humanos, aquilo também era graça, era coisa boa, era coisa muito, era bonito, não é? Quando os nossos índios aqui do Brasil praticavam o canibalismo, isso também era graça. E quando os mafiosos, traficantes, desonestos, hoje em dia fazem as desgraças que fazem, tudo é graça também? Não. Nem tudo é graça. Então, o que quer dizer? Dizer com Santa Teresinha, ou cantar com Santa Teresinha, tem músicas muito bonitas que dizem tudo é graça. O que quer dizer isso? Quer dizer que para aqueles que estão em estado de graça, até os acontecimentos que parecem negativos terminam redundando em algo positivo. É isto que Santa Teresinha quis dizer, é isto que Bernanô reproduziu no seu diário de um pároco de aldeia. Mas, explicado o que Teresinha está dizendo, vamos então ver a questão teologicamente de forma mais profunda, que é o seguinte. A palavra graça, ela é uma palavra analógica. E essa aqui é a grande dificuldade, por quê? Porque os meus professores, quando me ensinaram o Tratado da Graça, não se deram ao trabalho de dar noções básicas e elementares. Eu tive um excelente professor, né, do Tratado da Graça, foi o padre Karl Becker. Um jesuíta, que inclusive foi feito cardeal pelo Papa Bento XVI. um homem ortodoxo, consultor da Congregação para a Doutrina da Fé, um homem reto. Se você pegar o manual do De Gratia, que eu tenho ainda, está na biblioteca do nosso seminário, está lá, você pega, ele usa os termos graça santificante, graça atual, etc. Está tudo lá, mas não se deu o trabalho de explicar para os idiotas, como eu, qual é a diferença entre todas essas graças. Por quê? Porque quando você usa a graça, o problema é que na teologia atual a palavra é usada de forma indeterminada e tudo parece a mesma coisa. Explico. Quando eu digo que algo é uma joia preciosa, eu posso estar falando de um brilhante, que de fato é uma joia preciosa. Mas eu posso olhar para uma pessoa e dizer, você é uma joia preciosa. É a mesma palavra, mas está significando outra coisa. Eu não estou dizendo que você é um mineral lapidado, raro de ser encontrado. Você não é um mineral, ok? Uma joia preciosa, uma pedra preciosa, um brilhante, é uma pedra. E você não é um mineral. A palavra está sendo usada de outro jeito. Então, os teólogos atuais usam a palavra graça, mas não se dão o trabalho de definir e de fazer esse trabalhinho aqui que nós estamos fazendo nessa aula aqui. É o seguinte, o que é graça? Bom, em primeiro lugar, existe a graça incriada, que é o próprio Deus. Ou seja, eu posso usar a palavra graça num sentido muito específico, que eu estou falando de Deus que se doa. Então, quando Jesus se doa, ele é a graça. Quando o Espírito Santo se doa, ele é a graça. Deus que se doa, Deus que é derramado em nossos corações, o próprio Deus que se doa é a graça. É o que nós chamamos de graça incriada, a graça que é o próprio Deus. Muito bem. Quando nós dizemos que tudo é graça, não é essa graça que nós estamos falando. Pronto. Mas Deus é graça. O que nós estamos dizendo, quando nós usamos a palavra graça, aí nós temos que distinguir, é o seguinte. Quando Deus se doa, ele faz mudanças, modificações na sua criatura. Mudanças que não estavam lá. Então, em primeiríssimo lugar, nós temos que dizer que todos os seres humanos, absolutamente todos os seres humanos, possuem alguma graça. Porque não existe natureza pura. Não existe ser humano onde a graça de Cristo não esteja de alguma forma. Então, de fato, se a graça de Cristo está em todos os seres humanos, inclusive no ateu, ou no shintoísta, no satanista, ou no santo católico, né? Se a graça de Deus está em todos os seres humanos, então, de fato, você pode dizer neste sentido, com Karl Rahner, que existe algo de cristão em todos os seres humanos, até no satanista. Porque tem ali a graça de Cristo. É o que Karl Rahner tentou expressar com essa palavra infeliz e criticada até pelos próprios rahnerianos de cristão anônimo. Não é? Não é cristão anônimo. Cristão que esconde o seu nome. Não, é cristão que não tem consciência de ser cristão. Não é? De fato, existe ali algo de cristão, porque algo ali é a graça de Cristo. Só que, vamos especificar que graça é essa. É aquilo que nós chamamos de graça suficiente. Ou seja, todos os seres humanos vivos aqui na face da Terra têm graça suficiente para se converter e um dia virar cristão. Mas essa graça, ela não salva. Ela nem sempre é eficiente. Ela nem sempre passa daquela... Ou seja, a graça suficiente é uma mão estendida de Deus. Deus estende a mão para o ser humano que está lá, afundando na areia movediça. Essa mão estendida é uma oferta de Deus para todos os seres humanos. Mas daí você deduzir que a mão estendida de Deus é salvação de fato para todo mundo que está na areia movediça, não. É só para aquele que agarra a mão de Deus e sai da areia movediça. Aí nós temos isso, ou seja, Deus, veja bem a... Então, vamos por passos. Então, a palavra graça significa Deus que se dá. É a graça incriada. Mas quando Deus se dá, ele faz modificações no ser humano. Aqui, para todos os seres humanos, existe uma modificação da natureza, porque não existe natureza pura, que é Deus que dá, estende a sua mão e diz, vem, eu quero te salvar. Até a pessoa mais fechada, um Hitler, um serial killer, um maluco, todo mundo tem ali essa mão estendida, pode ser salvo. E se você não for salvo, a culpa é sua, porque a graça estava ali. Se você for para o inferno, a culpa é sua, porque a graça estava ali, as mãos de Deus estavam estendidas para salvar você. Então, nesse sentido, a graça está em todos os lugares. Mas, somente aquelas pessoas que acolhem a graça é que, uma vez acolhida a graça, brota a fé no coração dessas pessoas e elas então se arrependem, pedem o batismo, se confessam e ficam em estado de amizade com Deus, naquilo que nós chamamos de estado de graça. E o estado de graça é o que é a graça santificante. A graça santificante, ela só está presente nas pessoas que, de fato, receberam esta transformação. Ou seja, aí a graça não está somente como oferta de salvação, mas ela, de fato, já plantou uma semente de salvação na pessoa, ou seja, houve uma modificação na alma da pessoa. E isto não está nos não batizados, isto não está, né, em toda a humanidade. Porque vejam bem, gente, se você estica o conceito de cristão para todo mundo, então esse conceito não quer dizer mais nada. Tá? Porque se o conceito de pedra preciosa vale para tudo, inclusive para os pedregulhos que estão no seu jardim, pedra preciosa não quer dizer mais nada, né? Tá? Por quê? Porque existe um brilhante que alguém paga milhões de dólares e existe o pedregulho do seu jardim que ninguém dá um tostão furado por ele. Agora, se eu vou usar a palavra cristão para definir Santa Teresinha do Menino Jesus morrendo com um amor imenso por Jesus na enfermaria de Lisieux, e essa mesma palavra serve para descrever o satanista que está celebrando uma missa negra, ofendendo Jesus e fazendo sacrifícios humanos, se essa palavra cristão vale para isso tudo, então essa palavra não quer dizer mais nada. Então acabou, nós estamos fora das fronteiras das coisas. Ora, a palavra cristão deve significar alguma coisa. E o sinal mais claro que nós temos, o Espírito Santo em nosso coração, ou seja, que Deus, graça incriada, se doou a nós e modificou a nossa alma, é que você vê claramente que aquela pessoa tem um amor por Cristo que não é humano, é divino. E esse amor pode ser pequenino, como a pequena semente plantada na criança recém-batizada. Pode ser um pouco maior, como um broto, maior ainda, como uma árvore na sua adolescência, ou frondoso e frutificando como uma árvore de um grande santo que ama a Deus. e ama com frutos de caridade. Mas é aqui, então vem a questão da graça santificante. E a gente precisa insistir muito nisso. Tá? Por quê? Porque na sociedade que nós vivemos, para tentar conciliar todas as religiões e colocar todo mundo no mesmo nível, por isso que eu falava de religião maçônica, essa é a tentativa dos maçons, né? Os maçons, eles acham que vão conseguir a paz mundial passando a régua e colocando todas as religiões no mesmo nível. Então, tanto faz se no templo maçônico você tem uma Bíblia, ou você tem a Bhagavad Gita, ou você tem o Corão. Para eles é a mesma coisa. O que é importante é crer em alguma coisa. Bom, então, se religião é simplesmente esse esforço humano de alcançar Deus, nós estamos no naturalismo, porque a graça não é necessária. Ou seja, não existe a graça de Cristo necessária. Não são necessários os sacramentos. Não é necessário o batismo, não é necessário a Eucaristia, não é necessária a confissão, não é necessário nada disso. Por quê? Porque se todas as religiões levam a Deus, então o que é que a gente faz quando a gente tem o cristianismo? Aí você vai e começa a estudar religiões comparadas e é tudo igual. Ah, o cristão é batizado, mas o judeu e o muçulmano são circuncidados. E é a mesma coisa, tá vendo? É um ritual de iniciação. Entendeu? Então, a tribo lá na Amazônia que pega o menino e coloca formigas dentro de uma luva, aquilo lá é um ritual de iniciação. É a mesma coisa. É o batismo. E aí eu pego a Eucaristia e começo a comparar com as refeições sagradas. Não é? Então vou lá, os druidas lá nas ilhas britânicas, na Irlanda, etc e tal, os druidas faziam refeições sagradas, tinha lá um totem, uma coisa, construíam aquelas edificações, etc, e faziam refeições sagradas diante de uma árvore sagrada, etc, etc, e isso é a Eucaristia. Então, o que acontece? Quando a Eucaristia vale a mesma coisa da refeição sagrada dos druidas, então a Eucaristia, sabe o que ela é? Só um símbolo. Não tem graça ali. Graça de verdade agindo, operando. O que existe na Eucaristia é simplesmente a natureza humana. Então, você vai rezar. Ah, vamos rezar. Ah, eu vou aprender técnicas, vamos aprender técnicas no yoga, na meditação transcendental, etc e tal, e você consegue essas técnicas, etc e tal, isso é tudo natureza. Mas e a graça? Então, vejam, aqui que está a grande dificuldade de você querer igualar tudo. Quando você quer igualar todas as religiões, você perde a verdadeira religião. Quando você quer igualar todas as pedras, você perde as pedras preciosas. Quando você quer que tudo responda pelo mesmo nome, numa coisa vazia, onde não existe mais substância nas coisas, nós estamos no império do nominalismo, né? Ou seja, não tem mais aquilo que faz com que uma coisa seja aquela coisa. É tudo igual. É tudo a mesma coisa. Então, não sei mais distinguir entre o verdadeiro cristão e o amor enorme de um santo por Deus e o egoísta que só procura o Deus que ele criou na cabeça dele para conseguir as coisas que ele quer. Então, não tem mais diferença. Não tem mais diferença entre um ser humano e uma abóbora. Quando você não sabe mais distinguir entre um ser humano e um aglomerado de células, então o aborto está liberado. Você não sabe mais distinguir as coisas. O que é vida humana e o que é um tumor? Um tumor é um aglomerado de células. Mas o embrião não é simplesmente um aglomerado de células, né? Tem alguma coisa ali diferente entre um tumor e um embrião. E se você não sabe ver a diferença disso, existe alguma coisa muito grave com você. E se você não sabe distinguir entre o verdadeiro cristianismo e a graça e aquilo que é a natureza, alguma coisa não está funcionando. Então, por que é que eu estou dando esta aula de teologia da graça? E é tão importante isso daqui. Porque ninguém fez a caridade de fazer isso comigo quando eu era seminarista. E durante muito tempo, eu carreguei este conceito assim meio fuzzy, meio indeterminado, meio assim, não individualizado da graça. Porque, ah, não, tudo é graça. E sim, a palavra graça, ela pode ser usada em vários contextos, mas nem tudo é a mesma coisa. Então, é importante nós lembrarmos que ninguém pode entrar no céu e ser salvo se não tiver a graça santificante. Porque o que é a graça santificante? A graça santificante é uma graça que pega a nossa natureza humana, decaída pelo pecado original, regenera essa natureza humana e eleva essa natureza humana para que eu possa viver com Deus no céu. E isto é salvação. Não é? A graça, ela precisa, a graça lá do, sei lá, o animista africano que está lá. Tem a graça de Cristo lá? Sim. Mas o que é que ela faz? Ela é simplesmente uma oferta de amor para que ele, acolhendo a mensagem de Cristo, da forma que Deus providenciar para que chegue até ele, ele então receba uma modificação na alma dele da graça santificante, que é uma modificação que sana, é a graça sanante, e eleva, é a graça elevante, e ele pode então participar com Deus. Como é que um ser humano, na sua natureza não modificada, pode ir para o céu? Não é possível isso. Não é possível. E essa é a razão de ser da igreja. A razão de ser da igreja é levar a todos os povos, a todas as religiões, essa boa nova do Cristo, essa graça do Cristo. E aí levarmos as pessoas à conversão. As pessoas precisam mudar, precisam abandonar as suas falsas religiões, os seus ídolos, os seus deuses falsos, se converter, se arrepender do seu egoísmo, abraçar o Cristo, abraçar a graça de Cristo, receber os sacramentos e viver verdadeiramente uma vida cristã. E, se possível, precisamos levar todas as pessoas, não somente a uma vida cristã honesta, mas levar à santidade, por causa da vocação universal à santidade, conforme diz o Concílio Vaticano II. Né? Então, essa é a nossa missão e a missão da igreja. Então, quando nós dizemos que todas as pessoas têm a graça de Deus, nós estamos dizendo que todas as pessoas têm uma oferta da graça de Deus. Mas somente as que estão em estado de graça, longe do pecado, é que têm a graça santificante. Uma vez que você entendeu que tem essas pessoas que estão em estado de graça, na graça santificante, aí você vai entender o que Teresinha disse. Quem está em estado de graça e na graça santificante, omnia in bonum, ou seja, omnia cooperatur, cooperantur, as coisas todas cooperam, omnia cooperantur in bonum, as coisas todas têm esta cooperação, elas fazem e terminam para o bem, embora pareçam más, embora uma doença pode parecer alguma coisa, é mal, sim, mas se Deus permitiu, você que está na amizade com ele, saiba, tenha essa certeza, isso vai levar para o bem dos que amam a Deus, porque é isso que São Paulo nos diz. Então, quem ama a Deus? Quem ama a Deus é quem está em estado de graça. Por quê? Porque quem está em estado de graça tem amizade com Deus. É o amor de Deus que vem até mim, mas é também o amor de Deus que ele modificou minha alma e vem amor até ele. Aí tem amizade, vai e volta. Então, aqueles que amam a Deus. As pessoas às vezes leem de forma errada, leem ao contrário, né? Que sabemos que tudo coopera para o bem daqueles a quem Deus ama. Ou seja, que Deus ama. Não, Deus ama todo mundo, então tudo coopera para o. Não. Não é Deus que ama aqui nesse versículo. Aqui é quem ama Deus. Se você ama Deus, tudo coopera. Se você não ama Deus, nem tudo coopera. Então, se você ama Deus, você pode dizer tudo é graça. Até os mínimos acontecimentos. Como Teresinha dizia numa carta ao padre Maurice Bellier, né, que eu estou convencida que até os mínimos acontecimentos da minha vida estão dispostos por Deus. Por quê? Tudo é graça. Então, vamos agora com as ideias esclarecidas, podemos usar isso na nossa vida de oração, podemos usar isso na nossa vida espiritual e a gente pode crescer, né? Então, você tem pessoas na sua família que não são convertidas? Ótimo. Saiba, tem a graça de Deus lá. É a graça suficiente. Reze para que ela seja uma graça eficaz e traga a pessoa para o estado de graça e a santidade. Não somente reze, faça o possível. Dá uma leitura, envia o link de um vídeo, faz alguma coisa para que a pessoa vá se convertendo. Se ofereça, ofereça sacrifícios e aí trazemos as pessoas para o estado de graça. E é nessas graças todas, Deus se doa. E ao se doar, faz essas mudanças na nossa vida, de tal forma que Deus pode, sim, transformar corações egoístas, destinados à condenação eterna, em corações que amam a Deus e o amam como os grandes santos amaram. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.